Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 22 de outubro, a partir de Washington, D.C. Nós transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080 no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos em onda média nos 1530. Relembro, isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos, a direção de Tori Vó, a realização é de Andy Bain e o som de Innocent Kameni. Esta semana, a convidada do Saúde em Foco é a doutora Amélia Buch. Ela é diretora do Agarwal Eye Hospital em Maputo, especialista em oftalmologia. Esta semana vamos abordar doenças que afetam os nossos olhos. Mas temos também reportagens sobre o cancro da mama, sobre malária e sobre a saúde materna infantil. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 22 de outubro. A Etiópia lançou nesta sexta-feira novos ataques aéreos sobre a capital da região da Tigray pelo quarto dia consecutivo, disse a AFP, uma porta-voz do governo. O presidente e o primeiro-ministro da Somália dizem ter feito um acordo para acelerar o processo para eleições há muito adiadas, pondo fim a uma disputa latente que ameaçava mergulhar a nação numa nova crise. Num incidente que as autoridades estão a investigar, o ator norte-americano Alec Baldwin disparou uma arma que matou a cineasta Alina Hutchins e feriu o realizador Joel Souza, enquanto gravavam um filme no Novo México. Baldwin tem o papel principal no filme de cowboys Rust. Robert Malley, enviado dos Estados Unidos para o Irão, reúne esta sexta-feira com diplomatas de três potências europeias sobre a crise nuclear iraniana, uma vez que as conversações baseadas em Viena para salvar um acordo de 2015 continuam suspensas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou uma moção de desacato contra Steve Bannon, ex-conselheiro e ex-diretor de campanha do antigo presidente Donald Trump, por se ter negado a cumprir um mandado da Câmara para depor sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. O Ministério da Justiça vai decidir agora se acusa Bannon e, nesse caso, se condenado, pode cumprir uma pena que varia de um mês a um ano de prisão. O Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos da América endossou o uso de reforços da vacina Covid-19 para destinatários das vacinas Moderna e Johnson & Johnson. O painel também disse que as pessoas poderiam escolher uma marca diferente para o próximo reforço. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 22 de outubro. Antes de falarmos com a nossa convidada, a doutora Amélia Buch, sobre a importância da nossa saúde ocular, vamos até Benguela. Na cidade angolana de Benguela, a Covid-19 teve um impacto negativo nas consultas de oftalmologia, devido à cerca sanitária imposta pela pandemia. Mas agora, levantada a cerca sanitária, o que permite a muitos pacientes fora da província deslocarem-se para consultas, um dos principais centros oftalmológicos de Benguela voltou à normalidade, atendendo de 60 a 80 pessoas por dia. Ficamos a saber que cataratas e infecções são as doenças mais frequentes nesta região. O João Marcos falou com pacientes e com um médico do centro.
Infecções e cataratas são as doenças mais frequentes num centro que volta a atender a uma média diária de 70 casos. É o virar de páginas na luta contra a pandemia.
Desde sempre nós atendíamos entre 60 a 80 novos casos, mas depois do Covid tudo mudou. O número de indivíduos a nos procurar diminuiu bastante, porque grande parte dos indivíduos que nos procuram também vem de Luanda, do norte do país. Mas depois da cerca sanitária, devido à Covid, e essas pessoas não tinham como nos procurar. Mas agora, desde que a cerca sanitária foi levantada, e pouco a pouco o número está a aumentar, e quase podemos admitir que estamos a voltar outra vez nos números anteriores, que variam entre 60 a 80 novos casos.
Ao lado do pai, Maria Rosalina veio a Benguela, proveniente da Uila, tratar da visão e levou alguns conselhos.
Até o meu pai, por a idade, não, graças a Deus, foi mesmo bem atendido.
Foi operado?
Foi operado. Já está a ver. Como eu também aproveitei fazer consulta. Sim, já fui dado medicamento. O meu caso, disseram, não é necessário ser operado.
O seu caso é, tem dores nas vistas?
Sim, não? Tenho dores. Tem umas carninhas aí que estão a tapar essa parte preta. Mas graças a Deus deram a pomada, deram as gotas e já estou apanhando. Do meu pai é catarata.
Okay.
E o meu caso de zero é a poeira.
E assim diariamente estamos a operar em volta de 10 pessoas. Assim mesmo hoje, assim já está a decorrer a cirurgia. E assim tem 10 casos a serem intervencionados hoje.
Olhando a minha visão, não está a atingir bem na leitura, então, dizendo que então o medicamento nesse momento não temos aqui nesse momento. Então, o tipo desse medicamento, procura uma das farmácias, para ser o que vai encontrar.
Sente dores?
Não, dor não.
É certo problema para a leitura?
É só para a leitura. E quando no pleno sol, eu tenho visto o chão tipo, são ondas, cria-se ondas. Mas eu espero que nesse medicamento que me receitaram, vou encontrar esse tal medicamento e para pôr 4 horas.
Se for infecções, ali recorremos aos antibióticos. E se for catarata, o tratamento é cirúrgico.
Em termos de fármacos, como é que está?
Não, não está sendo fácil, mas estamos a conseguir a nos adaptarmos à realidade. E em termos de medicamento, já aos poucos já estamos a ter resposta a partir de Benguela e Lobito. E uma das medidas mais importantes consiste mesmo em lavar os olhos. Muita poeira entra nos olhos e lavando os olhos, desta maneira, estaríamos a diluir as impurezas e remover dos olhos.
Com mais de 30 anos de existência, este centro é gerido pela Organização Solidariedade Evangélica. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigada ao João Marcos. A visão é um dos meios mais importantes para a comunicação e percepção do que nos rodeia. Uma boa saúde ocular é, portanto, essencial para a nossa sobrevivência. E é por isso que vamos falar com a médica oftalmologista, a doutora Amélia Buque. Muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Mayra.
Obrigada a nós, doutora. Obrigada.
Muito obrigada. Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a Voz da América, em primeiro lugar. Em segundo lugar, cumprimentar os ouvintes desta rádio e dizer que é um prazer imenso da nossa parte poder colaborar e poder falar sobre o olho. Eu sou oftalmologista desde 2002 e trabalho para esta instituição desde mais ou menos 12 anos. Muito obrigada.
Doutora, nós é que agradecemos a sua disponibilidade e não é propositado que hoje no ecrã estejam duas pessoas que usam óculos. E, portanto, eu acho que é mais normal haver pessoas a usar óculos e com algum tipo de deficiência ou necessidade ocular do que ao contrário, não é assim, doutora?
É verdade, é assim. Existem pessoas que usam óculos desde a infância, esta é uma condição genética, e existem pessoas que usam óculos depois dos 40 anos de idade, que é uma posição da natureza, dizia. A característica genética vem dos pais, avós, vem da linhagem que esta pessoa tem e que começa por volta dos 6 anos de idade, e nós, os oftalmologistas, chamamos a isso erros de refração. São vários os erros de refração, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia. As três primeiras que eu mencionei são aquelas que começam na infância. A presbiopia é aquela condição de ver mal ou perto que começa por volta dos 40 anos de idade.
Muito bem, então, doutora.
Eu adivinho que a Mayra já usa óculos desde pequena e o meu caso comecei a usá-los a partir dos 45 anos de idade.
Olha, eu usei desde os 12 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a usar óculos. Porque não conseguia, de facto, ver o que estava no quadro, aquilo que o professor escrevia. Vou ter que ficar com eles durante mais algum tempo, certamente, e sempre a aumentar. Mas, doutora, nós temos uma série de questões no que toca à saúde ocular. Nós recebemos questões durante a semana. Vamos tentar aqui, já começamos aqui com a doutora a explicar isto de quando é que começa, pode ser algo que vem na linhagem, não é? Portanto, culpa dos meus pais, dos meus avós e por aí fora, culpa entre aspas, atenção, ou então essa questão da natureza. Mas doutora, quando nós falamos em saúde ocular, quais devem ser as nossas principais preocupações?
Eu havia de dividir este tópico em duas partes. Na criança, os pais devem preocupar-se se a criança vê bem ou não. Fundamentalmente, antes de ir à escola, no pré-escolar, esta criança deve ser examinada, de modo que tenhamos a certeza de que vê bem e também possamos saber, caso ela não aprenda na escola, qual será o problema. É de visão, de audição ou alguma deficiência ao nível mental? Outro aspecto é fazer as consultas regularmente ou ser visto por oftalmologista ou outro técnico de saúde ocular regularmente, pelo menos uma vez por ano, de modo a que possamos rastrear todas as condições que podem ser causas de baixa de visão. Outro aspecto é a saúde, ou seja, a higienização da face, é muito importante, porque a higienizando a face prevenimos algumas doenças infecciosas, por exemplo, o trachoma, que é uma doença causada por uma bactéria que se chama Chlamydia trachomatis. Essa doença ocorre em ambientes secos, em ambientes sem água, em ambientes onde a mosca prevalece, e a mosca é que faz de vetor nas suas patinhas deste tipo de bactéria para os olhos das pessoas. Então, a higienização da face é importante. Saber qual é a nossa condição no ocular é também muito importante. E saber, relativamente às crianças, se estas estão a ver bem ou não. Doenças associadas. Todos aqueles que têm doenças crónicas, nomeadamente a diabetes, a hipertensão arterial, a imunodepressão...
Doutora, não se adiante, nós já lá vamos aí a esses detalhes todos de como outras doenças podem influenciar na nossa saúde ocular. Na reportagem que nos chegou de Benguela, o João Marcos referiu que as doenças mais comuns naquela região são as cataratas e as infecções. De Moçambique, Calton da Costa enviou a seguinte pergunta. Temos grandes problemas de cataratas em Moçambique e não há condições para sermos submetidos a cirurgias e o tempo de espera é longo. É aconselhável o tratamento tradicional? Se sim ou não, gostaria de saber porquê. Esta é a questão de Calton da Costa. Doutora.
Obrigada por essa pergunta. O que eu havia de dizer é que desde que o Covid começou, há cerca de 2 anos, a lista de espera de cirurgia de catarata nos serviços públicos é enorme, não, porque não estão a fazer cirurgias eletivas. Essa é a causa. Tratamento tradicional, não tenho nenhum conhecimento de nenhum tipo de cirurgia feita a nível tradicional, não conheço nenhum tratamento tradicional que possa fazer a excisão da catarata. A catarata tem tratamento cirúrgico único e exclusivo. Não há medicamentos, não há colírios que tratem a catarata, de modo que eu diria que não. E digo com autoridade que não faça nenhum tratamento tradicional. Há pessoas que recorrem a tratamento tradicional para as infecções. Estes tratamentos tradicionais pioram a situação e cegam. Então, não vale a pena o Sr. João, não percebi muito bem o apelido, mas é João, não faça nem aconselhe nenhum tipo de tratamento tradicional para os olhos a quem quer que seja. Então, não faça isso, dirija-se aos serviços de saúde, estes irão recomendar o que fazer. Acredito que dentro do próximo ano já farão, certamente, cirurgias nestas unidades que hoje estão fechadas.
Doutora, muito rapidamente, pode-nos explicar o que é que são cataratas, já que é uma das maiores, uma das principais doenças que afetam a nossa região?
Nós temos no olho várias estruturas e uma delas é uma lente intraocular que fica por trás da íris. Eu não tenho aqui perto nenhuma figura que pudesse ilustrar ou mostrar às pessoas. Não quero fazer publicidade a esta imagem.
Sim.
Mas, só para ver,
exato.
Aqui no meio temos aqui no meio, como é que eu ia dizer, a pupila, por trás da pupila temos a lente natural. Então, a catarata é a opacidade desta lente natural. A maior causa de cegueira curável no mundo é a catarata, que acontece por aumento da idade, não é? Com a idade, nós fazemos a opacidade desta lente natural e essa opacidade tem o nome de catarata. E o tratamento, como eu disse há pouco, é cirúrgico.
Doutora, além das cataratas, as infecções e o glaucoma são doenças muito comuns entre adultos, não é? A doutora disse-me isso antes de nós virmos para este nosso direto. O glaucoma afeta 60 milhões de pessoas no mundo e é a mais comum causa de cegueira em pessoas com mais de 60 anos. Como prevenir, como detectar os primeiros sinais?
O glaucoma é uma daquelas doenças que nós chamamos silenciosa, que não tem sintomatologia e dificilmente as pessoas poderão saber que são portadores do glaucoma, são glaucomatosos, como nós dizemos. Sendo assim, a pessoa deve fazer o rastreio com regularidade. O que é que isso quer dizer? A partir dos 30 anos de idade, todos nós devemos nos fazer aos centros de saúde, aos hospitais, às clínicas, para fazer a medição da pressão intraocular, ser verificado o nosso nervo óptico, que é uma das imagens que vi da reportagem que fez em Benguela, tem a retina e mostram um disco óptico pálido e certamente que esse doente sugere o glaucoma. E deve fazer ainda um exame que se chama exame de tomografia de coerência óptica para certificar se esta pessoa tem glaucoma ou não. Naqueles indivíduos cuja família tem história de glaucoma, esses indivíduos devem fazer o seu rastreio periodicamente, mais cedo do que todas as outras pessoas no geral. Mas, porque o glaucoma não tem sintomatologia, o indivíduo não sabe se está a ficar com a baixa de visão por causa do glaucoma, deve-se fazer ao centro de saúde, ou ao hospital, ou à clínica, onde tiver capacidade de fazer o rastreio, para que se possa saber o que é que está. O glaucoma acontece mais na raça negra e é mais agressivo. E é mais precoce. Então, em filhos africanos ou descendentes, estes não cumprem aqueles 60 anos que disse há pouco a Mayra, mas eles têm estas manifestações muito mais cedo. Por isso mesmo, entre os 30 e 35 anos de idade, deve começar a fazer o seu rastreio.
Doutora, então, por que motivo o glaucoma é mais comum em pessoas descendentes, né? Afrodescendentes ou africanas? O que é que explica isso?
Não se conhece muito bem a causa, mas acredita-se que o facto de termos uma íris muito mais pigmentada, este pigmento da íris entope o lugar onde deve ser escoado o humor aquoso. Para vocês perceberem isso, eu devia dizer que dentro do olho temos umas estruturas que produzem um líquido. Esse líquido chama-se humor aquoso e ele fica entre a córnea e a íris. Então, ele é produzido por trás da íris, vai para frente da íris através da pupila e é drenado no ângulo entre a córnea e a íris. O que é isso? A córnea é a primeira parte do olho, a primeira parte que brilha no olho, que parece um espelho, é a córnea. E esta parte do olho, no fim, tem uma espécie de uma rede por onde entra o tal líquido que é escoado para as veias e para outros lugares do nosso corpo. Porque nós temos pigmento. E acredita-se que o pigmento da raça negra é muito espesso, ele entope essas zonas e o líquido já não é escoado convenientemente. A proporção entre a produção do líquido e o escoamento do líquido não se faz, não é igual. Sendo desigual, aumenta a pressão e, consequentemente, este aumento de pressão faz danos ao nível do nervo óptico atrás do globo ocular e vai cegando por falta de nutrição ou por compressão atrás do nervo óptico. Então, isso é que é o glaucoma e não se conhece a causa exata. Especula-se que esta seja a forma Exato. Como o glaucoma começa nestas pessoas da raça negra e descendente.
Muito obrigada, doutora. Nós estamos a falar sobre saúde ocular com a doutora Amélia Buca. Vamos agora até aos Camarões, onde, com a ajuda da tecnologia, incubadoras de fabrico nacional transmitem em tempo real todos os sinais vitais dos bebés prematuros ao pessoal de saúde e aos pais. A reportagem é apresentada por Ana Guedes, com produção de Bárbara Santos.
Neste hospital de Bafussã, bebés prematuros, por vezes com peso inferior a 2 kg, são colocados em incubadoras Made in Cameroon. Equipadas com câmaras, estas incubadoras transmitem em tempo real todos os sinais vitais dos bebés prematuros ao pessoal de saúde e aos pais. Trabalham com baterias recarregáveis por painéis solares, o que torna possível fazer face aos frequentes cortes de energia no país.
Esta incubadora tem várias vantagens porque podemos monitorar os bebés remotamente. Ou seja, podemos controlar os parâmetros do bebê à distância e isso ajuda na prevenção de infecções, uma vez que a mãe não tem acesso ao quarto o tempo todo, não pode andar para trás e para frente. Estando em casa ou fora, ela pode seguir os movimentos do seu bebê.
Isabel Tumi, mãe de um bebê prematuro, foi internada no hospital há 2 semanas e o seu bebê já está melhor.
Dei à luz e ele tinha peso inferior a 2 quilos. O centro onde dei à luz referiu-me aqui. Ele já tem um bom peso, a cor da sua pele também. Agora tem uma cor rosa saudável. Isso já é tão bom e também chora normalmente. Para mim, tem sido benéfico.
A Agência Universitária para a Inovação, na origem desta iniciativa, já vendeu 18 incubadoras a hospitais públicos e privados do país. A 2 milhões de francos CFA por unidade, os compradores têm a opção de pagar a prestações.
Funciona como todas as incubadoras convencionais, ou seja, oferece selagem acústica para bebés prematuros, condições térmicas ideais para o seu desenvolvimento, tudo isto através de regulação eletrónica. Para nós, bem como no contexto global, existe uma necessidade de resistência particular a problemas energéticos, interatividade para permitir a sua monitoria remota e manutenção.
A Agência Universitária para a Inovação diz estar a trabalhar com o Ministério da Saúde dos Camarões para equipar os hospitais com 1000 incubadoras ao longo dos próximos 4 anos.
Obrigada, Ana. Ótimas notícias a partir dos Camarões. Vamos continuar com a nossa conversa sobre a saúde dos nossos olhos com a doutora Amélia Buque, que está connosco desde Maputo. Doutora, nós recebemos uma mensagem de Moacir Miguel Gomes Sá, que aliás queria estar em direto aqui via telefónica, mas não foi possível. Mas a mensagem dele, e ele fala-nos da Guiné-Bissau, tem uma pergunta para si. Ele quer saber como tratar da comichão nos olhos. E isto é uma pergunta muito vasta, doutora.
Claro que é, claro que é. É assim, a comichão nos olhos é um sintoma. E este sintoma normalmente está associado ao ambiente, por um lado, e por outro lado está associado a tendência individual de ter alergia a certas substâncias do ambiente. A maior parte das pessoas que têm comichão nos olhos terá, ao mesmo tempo, a tendência para espirrar com facilidade, terá, ao mesmo tempo, tendência para se constipar com facilidade, terá comichão nos ouvidos, na garganta, nos olhos e no nariz, eventualmente serão asmáticos e poderão ter ainda alguma tendência para doenças na pele de origem alérgica. O que nós temos aconselhado às pessoas que têm essa tendência para coçar os olhos, em primeiro lugar, que não façam, não coçem os olhos. Eu tenho uma professora que dizia que os olhos se coçam com o cotovelo, e porque o cotovelo não chega aos olhos, então não coça os olhos. Deve fazer tudo para, primeiro, saber de que grupo pertence, se tem alergia no nariz, na garganta, nos olhos. Deve ir ter ao seu oftalmologista, ao técnico do oftalmologista, quem quer que seja que trate os olhos. Essa pessoa irá recomendar, em primeiro lugar, a higienização da face, dos olhos, consequentemente. Pelo menos duas vezes por dia nós temos que lavar a cara, e lavando os olhos diminuímos, de certa forma, alguma tendência destas substâncias que se fazem aos olhos e nos provocam esta comichão. Em segundo lugar, há de ser recomendado pelo técnico de saúde para que faça algum antialérgico sistémico ou geral, em comprimidos ou em xarope, dependendo se estou a tratar de um adulto ou de uma criança. Existem medicamentos antialérgicos para os olhos que também serão recomendados. Tudo isso depende da gravidade que apresenta esse tipo de sintomatologia e a gravidade clínica que se nos apresenta, certo, durante a consulta.
Portanto, então,
não posso, aqui, à distância, dar medicação como, exato, tal, medidas gerais. É fundamental, e depois vai ver o seu médico oftalmologista ou técnico de oftalmologia.
Exatamente. Portanto, a recomendação é ir ao médico para perceber do que é que essa comichão se trata. E da comichão dos, pois, olhos, doutora, vamos à vista cansada. Como nós sabemos, os ecrãs não fazem bem aos olhos, mas estamos numa era em que é quase impossível viver sem eles. Desde os telemóveis, computadores, televisão. Qual é a melhor recomendação para criar uma rotina saudável? O que é que nos recomenda? Limitar o número de horas de uso, fazer intervalos regulares, filtros? O que é que nos recomenda no que toca à vista cansada causada pelos ecrãs?
Os ecrãs, como todos sabemos, dão um cansaço, no meu entender, é geral. Porque desde a posição em que eu me sento no computador o dia todo, a forma como a pessoa está sentada vai influenciar bastante na forma como tem tido o seu desempenho no dia. Relativamente aos olhos, eu tenho que ter, primeiro, saber se eu tenho a visão corrigida o melhor possível. Se os meus olhos têm essa visão boa para que eu veja bem. E depois, 10 horas seguidas ao computador, é óbvio que a pessoa estará cansada ao fim das 10 horas ou menos, ao fim das 5 horas. A iluminação do lugar onde eu me encontro deve ser uma iluminação ideal. Vão me perguntar o que é que significa isso.
Doutora, vou-lhe pedir o seguinte. Nós, ao topo da hora, nós temos que fazer uma mudança de frequências. Pelo que eu vou-lhe interromper aqui, mas na segunda parte eu vou trazer de novo esta pergunta. Este é o Saúde em Foco. Nós estamos com a doutora Amélia Book, a partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre saúde ocular. E eu quero lembrar que, para participar em direto no nosso programa, deve enviar o seu número para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Nós ligamos para si. E como eu dizia, estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas, UTC, transmitiremos em 1530 e continuamos em onda curta em 2080 e 17.655.
Voz da América. 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 Voz da América.
Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Este é o Saúde em Foco. Vamos, portanto, relembrar os principais títulos deste dia 22 de outubro. A Etiópia lançou nesta sexta-feira novos ataques aéreos sobre a região, sobre a capital da região de Tigray. Na Somália, há acordo para acelerar o processo de eleições. E os Estados Unidos e potências europeias estão reunidos para discutir crise nuclear iraniana. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou uma moção de desacato contra Steve Bannon, ex-conselheira do antigo presidente Donald Trump. O CDC dos Estados Unidos aprova vacinas de reforço da Covid-19, da Moderna e da Johnson & Johnson. Foram as principais notícias desta sexta-feira, dia 22 de outubro. Pode ouvir este programa via rádio, via internet, em www.voaportugues.com e pode assistir ao programa nos canais de YouTube e Facebook da Voz da América. Basta escrever Voa Português nestas plataformas. Se quiser participar no programa, pode inscrever-se através do WhatsApp da Voa. É mais 1-202-251-9466. Como eu dizia, este é o Saúde em Foco. Estamos com ligação direta Washington-Maputo com a doutora Amélia Buch, do outro lado da linha e da câmara. Estamos a falar de saúde dos olhos. E doutora Amélia, nós, antes do intervalo, a doutora deixava aqui algumas recomendações no que toca à vista cansada. Pode, por favor, continuar? Eu peço desculpa por ter interrompido.
Está desculpada, não tem problema. É assim, eu dizia que relativamente ao computador, que é aquilo que a maior parte das pessoas hoje em dia faz, devemos, em primeiro lugar, saber a nossa posição de estar sentados, ter uma luz ideal no ambiente onde estamos a trabalhar, ter os olhos o mais lubrificados possível, porque o que faz muitas vezes cansar é que os olhos secam bastante neste ambiente de computador, telefones, ar-condicionado, e esta secura assemelha-se ao limpa-brisas relativamente sujo. Quando temos o limpa-brisas sujo ou óculos sujos, vemos enevoar. Então, se nós lubrificarmos os olhos com facilidade ou com regularidade, teremos os olhos mais lubrificados e menos cansados. Vista cansada designa-se tanto a esta situação de estar a trabalhar ao computador durante longas horas e começar a ver mal, ter irritabilidade nos olhos, e eventualmente a pessoa ter este cansaço que não consegue trabalhar uma hora sem descansar. O que é que eu devo fazer? Devo lubrificar os olhos. Existem lubrificantes oculares em qualquer farmácia onde não têm perigo de ser usados, desde que sejam o gel de lubrificação, que é aquilo que nós chamamos de metilcelulose, para poder lubrificar os olhos com certeza, com confiança, sem danificar os olhos com outros produtos. Eu devo ter, se é uma pessoa que usa óculos, deve usar os óculos sempre para trabalhar e ter o trabalho mais bem compensado, porque os óculos vão nos permitir ter uma boa visão. Em terceiro lugar, fazer tudo para se certificar se de facto vê bem ou não. A vista cansada da idade também se reflete neste trabalho de estar nos ecrãs, nos telefones, nos computadores, na televisão, horas a fio, e se eu tiver a vista cansada da idade também devo usar óculos. Eu recomendo a todas aquelas pessoas que veem mal ou que se cansam com facilidade para que vejam o seu oftalmologista, o técnico de oftalmologia, para ter um aconselhamento melhor. O que nós estamos aqui a fazer hoje é um alerta àquelas situações que podem interferir com o nosso bom desempenho no trabalho. Por isso mesmo, não leve estas indicações que eu te estou a dizer como resolução para o seu problema, porque deve ver primeiro o oftalmologista para que tenha um diagnóstico mais certo.
Exato. Exato, doutora. É bom sempre lembrar que isto não é uma consulta via Voz da América, são recomendações, são caminhos, aulas, quiçá, sobre como devemos levar a nossa vida e a importância, não é? Neste caso, estamos a falar da saúde ocular, a importância de termos olhos saudáveis. Doutora, antes de irmos à próxima pergunta, a doutora falou aí em gotas lubrificantes. No caso de não termos acesso a essas gotas lubrificantes, seja porque a farmácia não tem ou porque não temos acesso em termos financeiros, que outras formas nós podemos ter de relaxar ou aliviar essa secura dos olhos?
O pestanejo voluntário significa quando eu me sinto cansada, devo fechar os olhos por alguns segundos ou um minuto e continuar a trabalhar. Esta é uma forma de ter os olhos lubrificados. Existem, diria, sacos de água fresca que a gente tem e pode pôr por cima dos olhos fechados. Estes sacos vão ajudar a diminuir, eventualmente, a secura que temos nos olhos, sem ter que pôr nenhuma gota dentro do olho. Já devem ter visto os que vivem nas cidades, em partes urbanas do mundo, o cuidado que as senhoras têm e colocam rodelas de pepinos nos olhos. É uma forma de refrescar os olhos. E eu recomendo muitas vezes é que as pessoas façam sacos de gelo e água, aqueles sacos para vegetais que nós colocamos vegetais no frigorífico. Então pomos água e algumas pedrinhas de gelo e pode muitíssimo bem fazer uma espécie de um balão e poder ir por cima dos olhos e eles ficam refrescados. O pestanejar frequente é uma forma correta e uma forma habitual, porque afinal os nossos olhos secam mais porque estamos sempre com os olhos abertos, concentrados naquilo que estamos a fazer como trabalho e isso seca e a lágrima evapora com muita facilidade nestes ambientes de ar-condicionado, de computador o dia todo. Eventualmente as pessoas que trabalham ao sol, ao vento, ao ar livre, estas pessoas terão certamente os olhos mais secos por evaporação rápida da lágrima e porque a concentração obriga que nós tenhamos os olhos abertos por muito tempo sem pestanejar.
Muito bem, muito obrigada, doutora. Eu quero só lembrar que se houver aqui internautas, espectadores que estão a tentar contactar-nos via WhatsApp, nós não atendemos as chamadas aqui no estúdio. Nós aceitamos durante a semana as vossas inscrições via WhatsApp para o número que anunciei há pouco tempo e depois sim nós ligamos para si no dia do programa para participar. Então eu sei que há chamadas a entrarem neste momento, infelizmente já não é possível, pois não é assim que funciona. Agora voltamos aqui à nossa conversa com a doutora Amélia Buch. Como eu disse, está a ser uma aula fantástica e doutora, saúde dos olhos depende de muita coisa. Já nos esteve aqui a falar de sacos de gelo, de relaxarmos, de pestanejarmos um bocado. Qual é a relação entre o consumo de açúcar e a saúde dos nossos olhos? Qual é a relação entre o que nós comemos e a saúde dos nossos olhos?
Portanto, é uma pergunta muito interessante. E certamente nos dias que escorrem, onde as dietas são muito faladas, onde toda a gente está a evitar comer açúcar porque os açúcares criam aumento de peso, os açúcares criarão diabetes, entre aspas, porque essa não é a causa da diabetes. Então, eu diria, tudo que, que nós comemos interfere com a saúde de todo o organismo. Os olhos não ficam de lado. E devem ter muitas pessoas a lembrança do que as mães diziam nos tempos, olha, coma a cenoura e coma esses vegetais verdes porque vai ter os olhos bonitos. É verdade, vai ter os olhos bonitos. Os olhos, até os 2 anos de idade, temos todos que ter as proteínas de origem animal e vegetal suficientes para evitar a falta de vitamina A nos nossos olhos ou no nosso organismo. A vitamina A é nos dada através de alimentos, se forem vegetais, de cor verde e de cor laranja, e se for de origem animal, o peixe, os ovos, a carne, os feijões, por aí fora. E esta vitamina A é extremamente importante para que eu tenha a minha retina a funcionar bem, em termos gerais, não estou a falar no específico. Uhum. Tendo a vitamina A, eu terei uma visão noturna boa, porque existem mais células no olho que são estimuladas por esta vitamina para que nós possamos ver bem, fundamentalmente a visão da noite. Nos tempos idos, talvez há 20 anos ou um pouco mais, em muitas zonas rurais ainda havia aquilo que nós chamamos malnutrição. E hoje deve haver nos países onde as condições são bastante precárias, onde não há alimentos, há malnutrição nas crianças e, consequentemente, essas crianças podem também ter em simultâneo aquilo que nós chamamos falta de vitamina A ou a vitaminose A e criar os epitélios secos, que nos olhos se chama xeroftalmia. Então, aquilo que nós comemos, de facto, faz diferença relativamente às estruturas do nosso corpo e os olhos não estarão a par. Devemos ter uma alimentação equilibrada, de modo a que tenhamos olhos saudáveis. Na fase adulta, todas as comidas que comemos, ou quase todas, têm açúcar, nomeadamente o pão, tem carboidratos que se transformam em açúcar no nosso organismo, o arroz, a massa, seja esparguete, o que for, massas, e tudo aquilo que é de origem de farinhas tem carboidratos. Por que evitar os carboidratos? Em primeiro lugar, vamos saber equilibrá-los na nossa dieta. Uma dieta com carboidratos, proteínas e vegetais é a dieta que todos nós devíamos seguir. Há pessoas que tendem a comer somente carnes e arroz, e peixe e pão. Há indivíduos que são diabéticos e ainda não conhecem a sua dieta ideal e estes comem na mesma refeição o pão, o arroz, a massa, o feijão. Então, todos estes têm carboidratos e, naturalmente, os açúcares deste doente não estarão bem ou açúcares desta pessoa não estarão bem. O que nós temos que fazer é ter, não sou nutricionista, nem pretendo ser, mas sei que devemos comer mais saladas, uma proteína e poucos carboidratos. Isso será uma dieta ideal e vai nos fazer muitíssimo bem. E mesmo que tenhamos tendência para a obesidade, se eu evitar os carboidratos, preferir as saladas, os vegetais e as proteínas, a minha dieta estará muito bem e estarei melhor equilibrada.
Doutora,
então, resumindo, sim. A alimentação é importante ser equilibrada para ter as estruturas todas do organismo de forma saudável.
A doutora dizia aí, nos tempos idos havia a má nutrição, infelizmente em muitas regiões ainda é uma realidade, e na semana passada o nosso Saúde em Foco dedicou de facto ao tema da má nutrição ou da subnutrição. Portanto, é uma boa ligação aqui para este nosso programa. Portanto, a subnutrição também afeta a nossa capacidade de visão. E a subnutrição muitas vezes começa de facto quando somos crianças. Quais são as doenças oculares mais comuns em crianças, doutora Amélia?
Nas crianças, eu diria que a doença mais comum seria as infecções, porque essas crianças têm alguma deficiência de, por si só, terem uma higiene facilitada. Depois, teríamos na criança os erros de refração, aquelas crianças que veem mal e que se pode fazer alguma coisa corrigindo com óculos, e se estiverem em zonas rurais dificilmente terão esta correção porque as pessoas especialistas não estarão próximas delas. Os erros de refração de facto são um problema muito sério na criança, que em muitas zonas do mundo estas crianças ficam sem visão por conta de falta de facilidades para chegar a um hospital ou ter alguém que lhe pudesse ajudar para chegar aos óculos para poder ver bem. Outra doença que poderia mencionar hoje, eu poderia dizer que o retinoblastoma é uma doença na infância, que é uma doença grave e que, infelizmente, se não diagnosticada precocemente, para que esta criança tenha a oportunidade de ser tratada Isto, se o seu país e os hospitais tiverem esta facilidade de diagnóstico precoce de retinoblastoma e tratamento precoce para evitar tanto a perda de vida da criança quanto a perda dos olhos em si. Outro aspecto, em países subdesenvolvidos e países como o nosso, as brincadeiras da criança podem levar muito à cegueira, fundamentalmente porque as crianças brincam com paus, com pedras, com arames, com pedaços de ferro, com frutos pequenos. Estes frutos, pedras, paus, batendo no olho, perfuram muitas vezes o globo ocular, e um olho perfurado é um olho cego. Estas são as que eu me lembro, porque a catarata congênita não é tão habitual, mas existe a catarata congênita, que esta ocorre por uma infecção intrauterina da mãe. Quando a mãe está grávida, infecta por rubéola ou por sífilis ou por outro, ou por toxoplasmose, e pode fazer esta catarata congênita. A criança também pode ter glaucoma, que se diz que é um glaucoma congênito. Este é por uma má formação do globo ocular desta criança, que ela nasce com glaucoma e que, infelizmente, muitas delas também cegam por glaucoma congênito. Seriam estas as Sim. maiores causas de cegueira na criança, de facto?
Sim. Doutora Amélia, muito obrigada. Este é o Saúde em Foco e é sobre crianças que vamos continuar a falar. Há duas semanas o anúncio de uma vacina contra a malária para crianças até aos 5 anos trouxe esperança a muitos países africanos. O endosso da Organização Mundial de Saúde da primeira vacina contra a malária do mundo marca um grande avanço contra a doença transmitida por mosquitos, que mata anualmente cerca de 265 mil crianças africanas. Um dos países mais afetados é a Nigéria. Ana Guedes tem a reportagem com produção de Bárbara Santos.
Recentemente, aquele órgão de saúde global endossou a primeira vacina contra a malária do mundo, Mosquinix, após mais de 3 décadas de desenvolvimento. O diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus, disse que a vacina pode mudar o curso da história da saúde pública. Walter Kadzezi Mulomba é representante da OMS na Nigéria.
Sabe que antes da introdução da vacina no país, ela tem que ser liberada pela NAFDAC, a entidade competente para o caso da Nigéria. E há medidas a serem tomadas para que o país aprove a vacina e inicie a sua aplicação.
Cerca de 2,3 milhões de doses da vacina foram administradas a crianças no Malawi, Quênia e Gana durante um programa piloto de grande escala que começou em 2019. A OMS diz que a vacina pode ajudar a prevenir 4 em cada 10 casos de malária, mas Mulumbo diz que a disponibilidade generalizada pode ser difícil por enquanto.
Pode haver alguns problemas de abastecimento, portanto pode não ser na quantidade que necessitamos para atingir todos aqueles que precisamos. Mas sabemos que a fabricante GSK já está a trabalhar com alguns países africanos para descentralizar a produção.
A nova vacina não substituirá outras medidas preventivas da malária, disse o especialista de saúde de Abuja, Ndayo Iyot.
Se você não combinar isso com redes tratadas, com inseticida e também cuidar do ambiente onde os vetores podem se reproduzir, então é mais provável que continue a ter o flagelo da malária neste país.
A gigante farmacêutica GlaxoSmithKline diz que vai fabricar cerca de 15 milhões de doses por ano, mas os especialistas dizem que pelo menos 50 a 100 milhões de doses serão necessárias a cada ano em áreas com transmissão moderada alta. Enquanto isso, pais nigerianos como Yusuf esperam vacinar os seus filhos o mais rapidamente possível.
Obrigada, Ana. Eram as boas notícias de há duas semanas que continuam a ter repercussões esta a nova vacina contra a malária. Doutora, nós queríamos ter tido Samuel Dom Luís ao telefone e ele falar-nos-ia de Moçambique, mas infelizmente não correu bem a ligação. Mas nós temos aqui uma pergunta que ele tem, uma dúvida, que é a seguinte. Ele diz que teve raspagem da vista esquerda, mas o problema continua e pergunta o que tem que fazer a seguir. Doutora Amélia, antes de mais, o que é uma raspagem de vista?
A terminologia que os doentes usam é diversa. Não sei se ele se está a referir ao caso de um pterígio. Pterígio é a proliferação da membrana que envolve o globo ocular para a parte central do olho, para a córnea, e este crescimento desta membrana para a córnea dá-se o nome de pterígio. Dependendo do tipo de cirurgia que a pessoa fez, o pterígio tende a recrudescer ou a recidivar. Muito provavelmente a pessoa que fez esta cirurgia deve estar com o reinício deste mesmo problema. Eu sugiro que ele vá ao hospital novamente, certamente que ele sabe quem foi que operou o olho e converse com o médico que lhe fez a suposta raspagem. Isto é que eu poderia recomendar à pessoa que tem este problema, porque já existem métodos modernos para fazer este tipo de cirurgia em que se coloca uma membrana, e nós chamamos um grafte conjuntival, no lugar onde nós tiramos a membrana que cresceu antes e evita que ela recrudeça novamente. Então, faça o favor, vai ver o médico que lhe viu, pergunte para ele quais são as hipóteses que tem para não voltar a crescer e o que é que deve fazer.
Muito Doutora, bem. Agora temos aqui uma pergunta que nos chega da Bélgica, de Júlio Muerrombo. Ele está a assistir ao programa através do Facebook e ele tem uma pergunta que é a seguinte: o que é que a doutora tem feito para recuperar a sua visão? E ele diz isto: creio que a sua resposta irá servir para muitos de nós, inclusivamente a nossa apresentadora deste programa. Eu acho que é porque eu uso óculos e eu creio que este internauta deve estar a referir uma correção da vista para deixar de usar óculos. Creio que é isso, mas ele, se não está a assistir, poderá corrigir-me também se eu estiver errada.
Pronto, o que ele faz, a pergunta que ele faz é: o que é que ele faz para recuperar a minha visão? Eu havia de lhe dizer, em primeiro lugar, que só se recupera a visão perdida. Uhum. Então, nós não estamos a recuperar a visão. Nós temos óculos para poder ver bem, chama-se visão corrigida. Sem óculos, vemos relativamente mal ou não vemos quase nada, e com os óculos, dependendo das graduações que cada um de nós necessita, passa a ver melhor. Existem várias formas para substituir os óculos, que é desde cirurgia, a introdução de lentes dentro do olho, mas a maneira mais segura é até hoje ainda o uso de óculos, dependendo naturalmente do tipo de problema que se apresenta a cada um de nós. Quem deve usar óculos deve realmente usar óculos, ver melhor com os óculos, fazer o rastreio da visão uma vez por ano. A pessoa, qualquer um de nós, deve ter o hábito de tapar o olho direito, ver se vê bem uma imagem a uma certa distância, tapar o olho esquerdo e ver se vê também bem a imagem a uma certa distância. Fazer este exercício no mínimo uma vez por semana, para se aperceber, caso perca a visão entre esse período, tem noção de quanto tempo de perda de visão tem. Porque as pessoas pensam que nós vemos dos dois olhos igual, não é verdade? Muitos podem não ter a visão de cada olho igual e alguns até podem ter um olho que não vê e um que vê. E não sabem, porque nunca fizeram esse exercício, nunca se fizeram chegar ao oftalmologista. Então, é muito importante eu testar a minha visão uma vez por semana, da pior das hipóteses, duas vezes, a cada duas semanas. Não custa nada, um segundo, dois. Eu tapo um olho e eu vejo, eu tapo o outro e vejo. E sei mais ou menos o que é que eu vejo hoje. Daqui a uma semana vou verificar, então ainda tenho a mesma visão. E assim sucessivamente. Fundamentalmente, aqueles doentes que têm doenças crónicas, esses doentes devem verificar o seu estado visual com regularidade, visitando, como disse desde o início, o oftalmologista ou médico ou técnico de oftalmologia para as zonas rurais onde não temos médicos oftalmologistas, e mesmo lá nas zonas rurais, às vezes não tem técnico de oftalmologista, mas tem um profissional de saúde que sabe fazer uma avaliação básica. Faça-se chegar a esses profissionais para ter certeza de como é que estão os seus olhos.
Doutora Meli, muito obrigada por essas dicas. Agora, uma outra questão que muita gente deve sentir o mesmo. É comum nós termos esta situação, passarmos por esta situação da pálpebra tremer, uma ou outra, ou as duas ao mesmo tempo, tremer involuntariamente. O que é isso?
Eu dizia há poucas horas que no nosso corpo os grupos musculares tendem a fascicular ou a ter esta atividade, ok? E quando tem a atividade, temos tremores, são fasciculações de estimulação daquele músculo que está a tremer. E na pálpebra faz-se com frequência este tremor involuntário, fundamentalmente quando o nosso estado de disposição, diria eu, entre aspas, o nosso estado emocional, a nossa ansiedade está no auge. Quando estamos ansiosos, ou hoje em dia a palavra stress é muito frequente, quando estamos sob alguma condição de pressão, de stress, podemos ter este pestanejar frequente. Esta é a causa mais frequente. Nós chamamos de tique nervoso. Este tique nervoso às vezes acontece em crianças pequenas e os pais ficam muito preocupados. O meu filho começou a pestanejar com força, o que é que se passa? E aí a gente fica a saber que esta criança um dia antes ou dois dias antes teve uma chamada de atenção um pouco agressiva de alguém e a partir daí ela começou a pestanejar com frequência. Nos adultos ou nas crianças também é este fator stress que está envolvido em nós, que faz com que tenhamos estas fasciculações mais repetidas, mais frequentes, e raramente a gente precisa de tratamento. Mas há situações em que é bastante, este espasmo é tão forte que temos que procurar um neurologista para termos um descanso, uma tranquilidade sob medicação para este caso. Mas, no geral, é pacífico, é banal, não precisa de tratamento. Precisamos estar connosco e interiorizarmos, sabermos o que é que está a acontecer connosco e regular a nossa forma de estar, a nossa disposição, as nossas emoções.
Doutora Amélia, muito obrigada. Nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas nós não nos podemos despedir de si antes de lhe pedirmos as suas recomendações para uma boa saúde ocular. Vou-lhe dizer que tem um minuto.
Pronto. Eu antes de mais, diria que há de ser uma repetição de quase tudo que eu disse. Para uma boa saúde ocular, primeiro, uma alimentação equilibrada. Aos pais e encarregados que têm crianças pequenas, antes de entrar para a escola, por favor, mande a sua criança ao oftalmologista para ter certeza que ela está com boa visão, e se não tiver boa visão, passar a ter a correção, que é o uso de óculos. As pessoas confundem correção com cura. Normalmente os problemas de erros de refração são genéticos, então não tem cura, e não tendo cura eu devo passar a fazer com que a minha criança use óculos sempre e os tire para tomar banho e para dormir. Esta é a minha recomendação para aqueles que têm filhos que devem usar óculos. Fazer uma consulta regular, pelo menos uma vez por ano, para saber da sua situação visual. Todos os indivíduos que tenham doenças crónicas, como a hipertensão arterial, diabetes ou outras, façam-se ao oftalmologista também uma vez por ano, façam-se regularmente, cumpram com as
regras que
devem para que tenhamos os olhos saudáveis.
Muito obrigada, doutora Amélia.
Por me ter dado a oportunidade de colaborar e contribuir com aquilo que eu faço todos os dias.
Não, nós é que agradecemos, foi uma aula fantástica, muito boas recomendações. Nós estamos no estúdio 55 da Voz da América em Washington DC e transmitimos aqui na capital americana. Muito obrigada a todos os que estiveram e que permitiram que este programa acontecesse. Continue connosco em www.voportugues.com.